Começando por fazer as nossas alegações em torno deste caso, que já nos leva há algum tempo. Começamos por dizer que os arguidos Inocêncio Feca Ieia Saquelo e Vitorino Samuel vieram os autos indiciados, acusados e pronunciados pela prática dos crimes de peculato na forma continuada e de consunção, por no pretérito do dia 3 do mês de setembro do ano de 2018, o Departamento de Combate aos Crimes Económicos e contra a Saúde Pública, afeto ao Serviço de Investigação Criminal do Namib, tomou conhecimento através de uma denúncia anónima do registro de várias irregularidades no Gabinete Provincial da Saúde, no Namib, consubstanciadas na dissipação ilegal de valores monetários cobrados aos utentes pelos vários serviços prestados por essa instituição nos anos de 2011 a 2016. O departamento em causa, sob o comando do Ministério Público junto dos Serviços de Investigação Criminal do Namib, incitou diligências no sentido de se apurar a veracidade da informação, iniciando uma investigação dos factos. Da investigação feita, pode-se apurar que muitas das receitas arrecadadas sobre taxas e emolumentos devidos à emissão de vários documentos e autos de inspeções aí realizados eram desviados, porque recepcionados em cash, e que no ano de 2016 o organismo central alocou um valor à repartição municipal da saúde através da administração municipal para fazer face ao plano de contingência da epidemia da febre amarela, que teve um fim adverso daquilo a que estava destinado. Apurou-se também que nas datas em que os factos ocorreram, os arguidos Inocêncio Feca Ieia Saquelo e Vitorino Samuel eram funcionários do Ministério da Saúde, colocados nesta província do Namib. O primeiro exerceu a função de Diretor Municipal da Saúde em Moçambique entre os anos de 2010 a 2017 e, a partir do mês de julho de 2017, passou a exercer a função de Chefe do Departamento de Inspeção e Fiscalização do Gabinete Provincial da Saúde no Namib, ao passo que o segundo exerceu a função de chefe interino do Departamento Provincial de Inspeção e Fiscalização da Saúde no Namib e, a partir do mês de janeiro do ano de 2018, passou a exercer a função de inspetor colocado na Repartição Municipal da Saúde de Moçambique. Nessa altura, o Gabinete Provincial da Saúde no Namib era titular da conta bancária número 0501-B80780-011 com IBAN número AO06001010501-18-0780-01120, domiciliada no Banco de Poupança e Crédito, denominada Conta Emolumentos, criada com o objetivo de aí serem depositados todos os valores monetários devidos à emissão de certificados de habitabilidade, boletins de sanidade, atestados médicos, livres trânsitos mortuários para transladação de cadáveres e inspeções aos navios, ao contrário do estatuído no Decreto Presidencial número 1/15, de 3 de janeiro, na altura em vigência, que dispunha que todas as receitas do Estado, incluindo as receitas aduaneiras, as receitas resultantes da venda do património imobiliário do Estado, os emolumentos e as receitas similares, deveriam ser recolhidas na conta que o Tesouro Nacional mantém no Banco Nacional de Angola, no caso, na conta única do Tesouro, denominada CUT, norma que sempre constou em todos os decretos aprovados em cada ano econômico do país, que regulam sobre as regras de execução e orçamento geral do Estado. Sucede que tais receitas sobre taxas e emolumentos algumas vezes eram depositadas e ou transferidas para a referida conta bancária, mas a maior parte das vezes eram recepcionadas em numerário e estas não eram nem depositadas na referida conta emolumentos, nem na conta única do Tesouro, que deveria sê-lo através do documento de arrecadação de receitas, DAR, como se pode comprovar no anexo 6º dos autos. Ademais, surpreendentemente da investigação feita, pode-se verificar que a conta emolumentos não recebeu depósitos nos anos de 2017 a 2018 dos serviços acima discriminados, sendo que o saldo final era apenas de 160.162 kwanzas e 90 cêntimos, conforme o extrato bancário de folhas 35 a 132, O que quer dizer que os valores recebidos em mãos naquela altura não eram efetivamente depositados na referida conta. A prática era, os arguidos indicaram à declarante Maria Madalena, que trabalhava na secretaria para tratar dos boletins de sanidade, que eram cobrados no valor de 1.000 kwanzas, quando fossem tratados pela primeira vez, e 500 kwanzas pela segunda vez, ou segunda via ou renovação, e esta tinha a incumbência de recepcionar as receitas em numerário e as entregar aos arguidos juntamente com os documentos, mas no final ela apenas recebia de volta os documentos assinados sem os respectivos valores. Pergunta-se, aonde iam esses valores? Outro sim, os arguidos extorquiram dinheiro que lhes não era devido, nem mesmo ao Estado, obrigando os proprietários de algumas farmácias a requererem a emissão de declarações para compra de medicamentos, mesmo sabendo que tais declarações eram grátis. Podemos comprovar isso em folha 168. Quanto ao arguido Inocêncio, de setembro a dezembro de 2017, recebeu indevidamente dos cidadãos de Newton Calungo Arão Salatiel, proprietário da farmácia denominada DKAS, cita no bairro Valódia, e Domingos Tiova, proprietário da farmácia denominada Maria de Fátima, cita no bairro Valódia, os valores de 19.000 e 25.000 kwanzas, respectivamente, conforme se pode ver em folhas 6 e 33, 7, 14 e 137, respectivamente. O declarante Domingos Tiova, em sede de instrução preparatória, afirmou que numa data que não se recorda, entregou o valor de 25.000 kwanzas ao arguido Inocêncio para a emissão do documento acima referido, apesar de o ter negado nesta sala de audiências, onde afirmou que os pagamentos eram feitos de 2 em 2 meses, no valor de 15.000 kwanzas, e os seus funcionários dirigiam-se até a área da inspeção e aí faziam os pagamentos em numerário. De igual modo, o declarante José Kelly Titata afirmou nesta sala que pagava o valor de 40 mil kwanzas em numerário anualmente pela emissão da declaração para compra de medicamentos e esse valor era entregue na área da inspeção da saúde. A empresa OK, na pessoa de um indivíduo não identificado nos autos, pagou e entregou em mãos nas instalações do Departamento da Inspeção de Saúde o valor de 75 mil kwanzas, conforme podemos também acompanhar das declarações da senhora Milk, que era funcionária na altura da referida empresa. E uma nota importante é que estas declarações deveriam ser a título gratuito, mas não foram. Ficou também aqui, claro, que por todas as vistorias que se faziam naquele tempo, as farmácias sediadas nesta cidade, era cobrado o valor de 15 mil kwanzas que eram entregues em mãos. Aliás, o próprio arguido Vitorino afirmou isso na instância do meritíssimo juiz. No seu primeiro interrogatório, o arguido Vitorino aceitou que fazia cobranças ilegais às farmácias, mas em sede de julgamento negou que tinha dito aquilo ao Ministério Público junto ao SIC, mas ainda assim afirmou que esteve acompanhado com o seu mandatário judicial e que ambos assinaram o auto, sem ler. Meritíssimo juiz, isso nos chamou muita atenção, porque não conseguimos compreender como é que um cidadão com uma licenciatura em organização de gestão de empresas, e vá lá, não precisa ser concretamente qualquer licenciatura, né? Uma pessoa idônea e que estava a ser representada num ato tão importante que lhe podia custar a sua liberdade, vai se auto-incriminar naquele momento e depois chega aqui e vem negar ou contrar outra versão dos fatos. Não somos de acatar essas últimas respostas dadas aqui nessa sala de discussão e julgamento do arguido Vitorino, exatamente porque é uma pessoa idônea. Não se consegue compreender como é que conseguiu assinar um documento sem ler. Para nós não faz jus. Quanto à transladação de cadáveres, o arguido Vitorino afirmou que cobrava um valor de 95 mil kwanzas, mas desconhecia o seu destino porque eram da responsabilidade do arguido Inocêncio. Isso também falou em sede de primeiro interrogatório junto ao magistrado do Ministério Público, junto ao SIC. Mas depois, claro, mudou dizendo que eram raras e os pagamentos eram feitos no banco pelos próprios interessados. Mas a questão que se coloca, qual banco? Qual conta? O arguido Inocêncio negou a autoria dos factos, mas entendemos nós que há muitas evidências de o mesmo ter cometido os crimes de que vem acusado. Está claro que o departamento em causa, nas pessoas dos arguidos aqui presentes, inventaram o esquema de cobrarem valores arbitrários para a emissão dos demais documentos, sem que se saiba qual foi o destino dado a estes valores que eram entregues em mãos e cobrados de forma aleatória, porque a uns cobrava-se mais e a outros menos. Basta olharmos para as faturas de folhas 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 155, havendo benefício próprio. Assim sendo, contas feitas, pode-se apurar por todas as provas constantes dos autos que, durante o mandato do arguido Vitorino Samuel, na qualidade de chefe de interino do Departamento Provincial de Inspeção e Fiscalização da Saúde no Namibe, foram emitidos, durante o ano de 2011, 141 certificados de habitabilidade, sendo 55 no valor unitário de 24.500 kwanzas, totalizando 1.347.000 kwanzas, 30 no valor unitário de 25.000 kwanzas, totalizando 750.000 kwanzas, 7 no valor de 27.000 kwanzas, totalizando o valor de 189.000 kwanzas, 11 no valor de 30.000 kwanzas, totalizando o valor de 330.000 kwanzas, 3 no valor de 45.000, totalizando o valor de 135.000 kwanzas, 1 no valor de 50.000, 15 no valor de 56.000, totalizando o valor de 840.000 kwanzas, 1 no valor de 60.000 kwanzas, 13 no valor de 65.000, totalizando 845.000 kwanzas, 1 no valor de 80.000, 1 no valor de 85.000, 1 no valor de 90.000, 2 no valor de 100.000, totalizando 200.000 kwanzas, o que faz uma arrecadação total de 5.001.000 kwanzas, conforme folhas 600 dos autos e anexo 1. Durante o ano de 2012, foram emitidos 251 certificados de habitabilidade, sendo 130 no valor unitário de 24.500 kwanzas, totalizando 3.185.000 kwanzas, 57 no valor unitário de 25.000 kwanzas, totalizando 1.425.000 kwanzas, 2 no valor de 27.000 kwanzas, totalizando o valor de 54.000 kwanzas, 9 no valor de 45 mil kwanzas, totalizando o valor de 405 mil kwanzas, 28 no valor de 56 mil kwanzas, totalizando o valor de 1.568.000 kwanzas, 17 no valor de 65 mil, totalizando o valor de 1.105.000 kwanzas, 2 no valor de 85 mil, totalizando o valor de 170 mil kwanzas, 1 no valor de 90 mil, 4 no valor de 100 mil, totalizando o valor de 400 mil kwanzas, 1 no valor de 123 mil, o que perfaz uma arrecadação de 8.525.000 kwanzas, vide folha 601 dos autos e anexo 1. Durante o ano de 2013, foram emitidos 255 certificados de habitabilidade, sendo 1 no valor de 15 mil kwanzas, 102 no valor unitário de 24.500 kwanzas, totalizando 2.499.000 kwanzas, 76 no valor unitário de 25 mil kwanzas, totalizando 1.900.000 kwanzas, 3 no valor de 27 mil kwanzas, totalizando o valor de 81 mil kwanzas, 4 no valor de 30 mil kwanzas, totalizando o valor de 120 mil kwanzas, 18 no valor de 35 mil kwanzas, totalizando o valor de 630 mil kwanzas, 8 no valor de 45 mil kwanzas, totalizando o valor de 360 mil kwanzas, 14 no valor de 56 mil kwanzas, totalizando o valor de 784 mil kwanzas, 26 no valor de 65 mil kwanzas, totalizando o valor de 1.690.000 kwanzas, 1 no valor de 85 mil, 1 no valor de 95 mil, 2 no valor de 100 mil kwanzas, totalizando 200 mil kwanzas, o que perfaz uma arrecadação em kwanzas de 8.444.000 kwanzas, conforme se pode ver em folhas 602 dos autos e anexo 2º. Quanto às transladações de cadáveres, naquele ano teve 17 no valor unitário de 95 mil kwanzas, totalizando 1.615.000 kwanzas, vide anexo de folhas anexo 5º. Durante o ano de 2014, foram emitidos 340 certificados de habitabilidade, sendo 179 no valor unitário de 24.500 kwanzas, totalizando 4.385.500 kwanzas, 81 no valor unitário de 25.000 kwanzas, totalizando 2.025.000 kwanzas, 2 no valor de 27.000 kwanzas, totalizando o valor de 54.000 kwanzas, 6 no valor de 35.000 kwanzas, totalizando o valor de 210.000 kwanzas, 13 no valor de 35.000, totalizando o valor de 210.000 kwanzas, 13 no valor de 45.000, totalizando o valor de 585.000 kwanzas, 1 no valor unitário de 50.000, 28 no valor unitário de 56.000 kwanzas, totalizando 1.568.000 kwanzas, 22 no valor de 65.000 kwanzas, totalizando o valor de 1.430.000 kwanzas, 1 no valor de 80.000 kwanzas, 2 no valor de 65.000 kwanzas, totalizando o valor de 85.000 kwanzas, 2 no valor de 85.000 kwanzas, totalizando o valor de 170.000 kwanzas, 3 no valor de 90.000 kwanzas, totalizando o valor de 270.000 kwanzas, 1 no valor de 95.000 kwanzas e 1 no valor de 100.000 kwanzas, o que por faz uma arrecadação de 11.022.500 kwanzas. Vide folhas 603 dos autos e anexo 2. Quanto às trasladações de cadáveres, foram registrados 32 no valor unitário de 95.000 kwanzas, totalizando 3.040.000 kwanzas. Vide anexo 5. Durante o ano de 2015, foram emitidos 320 certificados de habitabilidade, sendo 185 no valor unitário de 24.500 kwanzas, totalizando 4.532.500 kwanzas, 61 no valor de 25.000 kwanzas, totalizando o valor de 1.525.000 kwanzas, 3 no valor de 27.000 kwanzas, totalizando o valor de 81.000 kwanzas, 6 no valor de 30.000 kwanzas, totalizando o valor de 180.000 kwanzas, 16 no valor de 35.000 kwanzas, totalizando o valor de 560.000 kwanzas, 1 no valor de 39.000 kwanzas, 10 no valor unitário de 15.000 kwanzas, o que perfaz o valor de 150.000 kwanzas, 20 no valor unitário de 56.000 kwanzas, totalizando 1.120.000 kwanzas, 15 no valor de 65.000, totalizando o valor de 975.000 kwanzas, 1 no valor de 85.000 kwanzas, 1 no valor de 95.000 kwanzas e 1 no valor de 123.000 kwanzas, o que perfaz uma arrecadação de 9.465.500 kwanzas. Vide folhas 604 dos autos e anexo 3. Quanto às transladações de cadáveres, foram registrados 17 no valor unitário de 95.000 kwanzas, totalizando 1.615.000 kwanzas, conforme se pode comprovar no anexo 5. Durante o ano de 2016, foram emitidos 303 certificados de habitabilidade, sendo 189 no valor unitário de 24.500 kwanzas, totalizando o valor de 4.630.500 kwanzas, 39 no valor unitário de 25.000 kwanzas, totalizando 975.000 e 1 no valor de 27.000 kwanzas, 1 no valor de 30.000 kwanzas, 9 no valor de 45.000 kwanzas, totalizando o valor de 405.000 kwanzas, 33 no valor de 56.000 kwanzas, o que perfaz o valor em kwanzas de 1.848.000. 25 no valor de 65.000 kwanzas, totalizando valor de 1.625.000. 3 no valor de 90.000 kwanzas, totalizando o valor de 270.000. 1 no valor de 100.000. 2 no valor de 123.000, totalizando 246.000 kwanzas, o que perfaz uma arrecadação de 10.156.500 kwanzas. Vide folhas 605 dos autos e anexo 4. Transladações de cadáveres, 13 no valor unitário de 95.000 kwanzas, totalizando 1.235.000 kwanzas. Vide anexo 5. Durante o período de janeiro a junho de 2017, foram emitidos 59 certificados de habitabilidade, sendo 39 no valor de unitário de 24.500 kwanzas, totalizando em 955.500 kwanzas, 15 no valor unitário de 25.000 kwanzas, totalizando o valor de 375.000 kwanzas, 2 no valor de 27 mil kwanzas, o que perfaz o valor de 54 mil kwanzas. 1 no valor de 39 mil kwanzas e 2 no valor de 45 mil kwanzas, totalizando o valor de 90 mil kwanzas, o que perfaz uma arrecadação de 1.423.590 kwanzas, vide folhas 605 dos autos e anexo 4. Transladações de cadáveres de janeiro a abril de 2017 foram registrados 8 no valor unitário de 95 mil, totalizando 760 mil kwanzas, vide anexo 5. Durante o mandato do arguido Inocêncio Fecaieia Sakelo, de junho a novembro de 2017, na qualidade de chefe do Departamento de Inspeção e Fiscalização do Gabinete Provincial da Saúde, no Namibe, foram emitidos cerca de 77 mil certificados de habitabilidade, sendo 36 no valor unitário de 25 mil kwanzas, totalizando 900 mil kwanzas, 3 no valor de 45 mil, totalizando o valor de 135 mil kwanzas, 19 no valor de 56 mil, totalizando o valor de 1 milhão e 64 mil kwanzas, 16 no valor de 65 mil, totalizando o valor de 1 milhão e 40 mil kwanzas, 1 no valor unitário de 100 mil kwanzas, 2 no valor de 123 mil, totalizando o valor em kwanzas 246 mil, o que perfaz uma arrecadação de 3.485.000 kwanzas, vide folhas 8 a 13, 598 e 606 dos autos e anexo 4. Boletins de sanidade durante os meses de setembro a novembro de 2017 foram emitidos 600 no valor de unitário de 1.000 kwanzas, totalizando o valor de 600 mil kwanzas, referentes aos candidatos do concurso realizado pelo Hotel IU para empregabilidade, vide folha 104, versos e vide anexo 5. Após tomar posse como diretor provincial da saúde, isto no ano de 2017, o senhor Franco Kazembe Mufinda mandou encerrar a conta em emolumentos através do ofício número 1349-03-015, DPSN-2017, de 21 de novembro de 2017, e orientou que, doravante, todas as receitas arrecadadas naquela instituição deveriam ser depositadas na Conta Única do Tesouro Nacional, através do documento de arrecadação de receitas DAC, e que os respectivos comprovativos deveriam ser remetidos à Delegação Provincial das Finanças no Namibe, vide folhas 245 a 263 dos autos. Durante os anos que procederam a 2018, apenas foram efetivamente transferidos daquela conta bancária para a Conta Única do Tesouro Nacional alguns valores monetários referentes a receitas devidas aos atestados médicos emitidos, designadamente quanto ao mandato do arguido Vitorino Samuel. No dia 16 de março de 2015, foi transferido o valor de 513.577 kwanzas. No dia 4 de outubro do ano de 2016, foi transferido o valor de 600 mil kwanzas. No dia 22 de dezembro de 2016, foi transferido o valor de 300 mil kwanzas. No dia 23 de janeiro de 2017, foi transferido o valor de 600 mil kwanzas. E no dia 4 de maio de 2017, foi transferido o valor de 500 mil kwanzas. Vide folhas 242 a 244, 196 a 199, 200 a 210, a 202, 214 a 216 e 217 a 219, respectivamente. Quanto ao mandato do arguido Inocêncio, no dia 7 de agosto de 2017, foi transferido o valor de 500 mil kwanzas. No dia 20 de outubro de 2017, foi transferido o valor de 500 mil kwanzas. No dia 10 de novembro de 2017, foi transferido o valor de 700 mil kwanzas. E dia 17 de novembro, foi transferido o valor de 500 mil kwanzas. Vide folhas 220 a 222, 223 a 225, 226 a 228, 229 a 231, respectivamente. No pretérito mês de abril do ano de 2016, foram descentralizadas verbas alocadas diretamente pelo Governo Central de Angola, através do Ministério da Saúde, à Repartição Municipal da Saúde de Moçambique, para fazer face à epidemia da febre amarela, num total de 16.325.144 kwanzas. O arguido Inocêncio, na qualidade de Diretor Municipal da Saúde em Moçambique, foi incumbido de executar o plano de despesas dessas verbas. Elaborado tal plano, que foi autorizado através do protocolo de ordem de saque número 10, número 10-31-828, de 28 de abril de 2016, em função da autorização, o arguido Inocêncio realizou a cabimentação da seguinte forma. Para a empresa Nabifarma Limitada, o montante de 5.247.000 kwanzas. Para a empresa de comércio retalho de Paulo Domingos Álvaro André, o montante de 3.960.000 kwanzas. Para a empresa Depósito de Medicamentos Padre Quirino Ondic Limitada, o montante de 2.499.893 kwanzas. Para a empresa Tropicália Comércio, o montante de 1.980.000 kwanzas. Para a empresa Canef Representações Limitada, o montante de 1.485.000 kwanzas. Para a empresa Angographics Limitada, o montante de 1.980.000 kwanzas. Para a empresa Canef Representações Limitada, o montante de 990.000 kwanzas. As verbas ora cabimentadas foram efetivamente liquidadas através de ordens de saques números 38, 40, 42, 44, 46 e 48, respectivamente. Apenas as empresas Tropicália Comércio, Angographics Limitada e Canef Representações Limitada conseguiram justificar as despesas realizadas, apresentando as respectivas faturas vide anexo 6º e nos autos da folhas 608 a 610, 665 e 666, 570 e 571, respectivamente. Quanto à empresa Nabifarma Limitada, não justificou qualquer despesa, tendo junto aos autos fatura de fornecimento de medicamento referentes ao ano de 2014, e olha que foi a empresa que recebeu a maior fatia de bolo. A empresa de comércio a retalho de Paulo Domingos Álvaro André também não justificou qualquer despesa, juntando aos autos a fatura número 006/2016, que espelha a prestação de serviço de digitalização e encardenação e manuais para formação técnica, quando, na verdade, o seu objeto social é comércio a retalho. Tanto é que da verba paga a esta empresa, sob a orientação do arguido Inocêncio, a mesma forneceu-lhe alimentos e financiou despesas de viagem consubstanciada na entrega do valor monetário utilizado para a compra de bilhetes de passagens internacionais no percurso Namibe-Luanda-Havana, a favor de um casal de médicos cubanos. Podemos comprovar isso em folhas 691 e 691 versos. O arguido Inocêncio também não conseguiu justificar as despesas realizadas à empresa de depósitos de medicamentos Padre Quirino Ondic Limitado. Meritíssimo juiz, chega-se aqui à conclusão que o arguido Inocêncio utilizou essas empresas apenas para conseguir movimentar as verbas em causa via ordens de saque, locupletando-se ilicitamente de um valor total de 11.706.893.000 kwanzas, prejudicando o Estado. O arguido Vitorino afirmou que o valor cabimentado na conta da Repartição Municipal da Saúde para fazer face ao combate contra a febre amarela também serviria para pagar os mobilizadores. E aqui foi dito que esses que não foram, aliás, esses mobilizadores não foram pagos, não é? E tentou-se aqui deturpar os factos, dizendo que esses mobilizadores não tinham direito a esse pagamento e que tinham apenas direito a lanche. Portanto, ficou apurado que os arguidos desencaminharam em prejuízo do Estado angolano valores avultados repartidos da seguinte forma. Quanto ao arguido Vitorino, um total de 62.693.500 kwanzas. Quanto ao arguido Inocêncio, um total de 15.791.893.000 kwanzas. Chegados até aqui, só nos resta dizer que por todas as provas produzidas nos autos e nas sessões de discussão e julgamento, que não temos dúvidas de que os arguidos cometeram os crimes de que vêm indiciados, acusados e pronunciados, cada um deles de um crime de peculato e concussão. Pode-se depreender da norma que prevê o crime de peculato, que é um crime que consiste na subtração ou desvio mediante abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda. O crime de peculato, previsto no artigo 362 do Código Penal vigente, é um crime de dano quanto ao grau de lesão do bem jurídico protegido e de resultado quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da ação. O objeto do crime de peculato é duplo. Por um lado, temos a tutela de bens jurídicos patrimoniais e, por outro, a tutela de probidade e fidelidade dos funcionários. E são elementos típicos deste tipo de crime. Primeiro, que o agente seja um funcionário para efeitos do artigo 376 do Código Penal vigente. No caso, os arguidos aqui presentes são funcionários e sempre foram funcionários públicos. Segundo, que tenha posse, que tenham a posse do bem ou que o agente tenha a posse do bem, dinheiro ou coisa móvel em razão das suas funções e também tiveram a posse de bens, de coisas móveis ou de dinheiro em razão das suas funções. Terceiro, que se passe a comportar como se fosse proprietário do dinheiro, o que deve se revelar por atos objetivamente idôneos e concludentes que traduzem a inversão do título de posse ou detenção. Ou seja, a partir do momento em que o funcionário público ou os arguidos tiveram em sua posse valores monetários que deveriam ser transferidos ou depositados numa conta, na presumível conta emolumentos que existia na altura, na instituição, ou tinham que fazer o depósito na conta única do Tesouro e usam ou desencaminham em benefício próprio, aqui se consuma a questão da inversão do título de posse ou detenção. Quarto, que o agente faça seu o dinheiro com consciência de que se trata de bem alheio, do qual tenha posse em razão das suas funções e que tenha consciência e vontade de fazer seu bem para seu próprio benefício, ou de terceiro. Os arguidos aqui presentes tinham consciência de que aqueles valores não lhes pertenciam, que pertenciam ao Estado, que devia, e sabiam qual deveria ser o fim que se deveria dar naqueles valores, e assim não procederam. Tinham consciência e queriam usá-lo, tinham vontade e consciência de usar aqueles valores em benefício próprio. A consumação do crime de peculato ocorre quando a gente inverte o título de posse, passando a agir como se fosse proprietário da coisa que recebeu e detinha precariamente. O bem jurídico tutelado neste tipo legal de crime é o interesse do Estado e dos organismos públicos na honestidade dos seus funcionários e agentes. Quanto ao crime de construção, na definição mais terra-terra, consiste em um agente público exigir vantagem devida para si ou para outrem de forma direta ou indireta que lhe não seja devida, empregando violências ou ameaças contra as pessoas. E dispõe o Código Penal Português, no último parágrafo do ponto 3º do artigo 315, em página 499, que são elementos constitutivos desse crime, a extorsão de dinheiro, serviços ou qualquer outra coisa que não seja devida. E aqui já se falou muitas das vezes que foram cobrados dinheiros, valores de formas arbitrárias e aleatórias em algumas farmácias. É praticada por empregado público e com emprego de violências ou ameaças. Por exemplo, o facto de o arguido Vitorino ter se dirigido e exigido do declarante Domingo Chova a quantia de 15 mil kwanzas para custear certas despesas e caso não o fizesse, a sua farmácia não seria reconhecida, consumou-se o crime de concussão. O incremento da verba para o plano de contingência contra a febre amarela no âmbito da descentralização orçamental do Governo Central para as repartições municipais pressupunha que, a este nível, os gestores do erário público fossem exigentes, rigorosos e responsáveis nos gastos realizados, o que não aconteceu relativamente ao arguido Inocêncio. As condutas dos arguidos lesaram sobremaneira o princípio do respeito pelo património público, previsto no artigo 7 da Lei nº 3/10, de 29 de março, Lei da Probidade Pública, que dispõe que, no exercício das suas funções, o agente público deve abster-se da prática de atos que lesem o património do Estado ou de atos suscetíveis de diminuir o seu valor, tais como o desvio, a apropriação, o esbanjamento e a delapidação dos bens das entidades públicas de que tenha guarda em virtude de cargo, do mandato, da função, da atividade ou do emprego. Dúvidas não há, meritíssimo juiz, de que os arguidos agiram de forma livre, deliberada, consciente e continuada, de atentar contra os princípios da administração pública, de obterem vantagem patrimonial indevidas e de proveniência ilícita e de lesar e prejudicar o erário público em proveito de cada um, bem sabendo que as suas condutas são ilícitas, proibidas e puníveis por lei. Meritíssimo juiz, a vítima dos crimes de peculato, por sua vez, é toda a sociedade. Afinal, com o desvio ou apropriação indevida de algo público, todos os indivíduos acabam de alguma forma prejudicados, uma vez que esses recursos poderiam ser alocados em benefício da sociedade e são desvirtuados da sua finalidade original. Os arguidos vieram indiciados, acusados e pronunciados pela prática de um crime de peculato do tipo previsto e punível pela conjugação dos artigos 313, 437, 421, número 5 e 55, número 3, todos do Código Penal de 1886, punível com a moldura penal em abstrato, com prisão maior de 12 a 16 anos, uma vez que os factos ocorreram à luz daquele código. Todavia, nesta fase em que os arguidos aqui estão a ser julgados, vigora o Código Penal angolano, aprovado pela Lei nº 38/20, de 11 de novembro, onde tal crime vem previsto e punível no artigo 362, cuja moldura penal é aplicável tendo em conta a quantia desviada ao valor da coisa apropriada, isto conjugado com o número 1 do artigo 391, também do Código Penal vigente. Este Código Penal vigente consagra o princípio da lei mais favorável no número 2 do artigo 2º, que dispõe que sempre que as disposições penais vigentes no momento da prática do facto forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores, aplica-se o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente. Tendo em conta o número 1 do artigo 362 do Código Penal, o crime de peculato é punível com a linha A, prisão de 1 a 5 anos, se o valor da coisa apropriada não for elevado. A linha B, prisão de 3 a 10 anos, se o valor da coisa apropriada for elevado. A linha C, prisão de 5 a 14 anos, se o valor da coisa apropriada for consideravelmente elevado. Assim, fazendo uma conjugação com o disposto nas alíneas A, B e C do artigo 391, também do Código Penal angolano, o crime de peculato de que vem os arguidos acusados, o arguido Vitorino, é punível pela linha C do número 1 do artigo 362, com prisão de 5 a 14 anos, já que está comprovado que desviou o valor de total de 62.693.500 kwanzas, que se enquadra na linha C do artigo 391 do Código Penal. Pela conduta do arguido Inocêncio, que desencaminhou um total de 15.791.893 kwanzas, é aplicável a linha B do número 1 do artigo 362 do Código Penal vigente, punível com a pena de prisão de 3 a 10 anos, por se tratar de um valor consideravelmente elevado, tendo em conta a definição da linha B do artigo 391 também do Código Penal. Fazendo uma comparação com a moldura penal que em abstrato se aplica ao crime de peculato nos termos em que os arguidos vieram aqui indiciados, acusados e pronunciados, queremos ser a norma do artigo 362 do Código Penal vigente a mais favorável aos arguidos. Quanto ao crime de concussão, a questão não foi já regra. Meritíssimo juiz, por tudo o que foi aqui exposto, é dentro das molduras penais que nós aqui elencamos que os arguidos devem ser responsabilizados.